Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Queridos amigos, cá estamos.
Erguendo os bracinhos.
Erguendo os bracinhos para dar sorte. Um bocado combalidos da voz, mas vamos tentar. Tudo pelo nosso público. Ai, que até me faltou.
Olha, isto é o poder autossugestão.
É, poder. A pessoa falou e foi logo. É dramático, não é?
Vou começar a dizer que sou locutora de rádio. Para ver se assim aprendo finalmente a colocar a voz.
Bem-vindos ao Oceano Pacífico.
Se há coisa que eu não conseguiria fazer. Ah, não digo que não conseguiria. Não vou duvidar das minhas capacidades.
Era ser locutora de rádio.
E ser locutora do Oceano Pacífico.
Pode ser do Oceano.
Agora
estou
um bocadinho tipo de programa, mas.
Eu lembro-me, okay. Eu fiz no. Ai, como é que se chama? Agora não me lembro como é que aquilo se chama. Ai.
Teste rádio aqui na escola?
Eu tive técnicas de rádio na escola, mas depois nós fazíamos tipo um workshop de rádio no CENJOR, no Centro de Formação de Jornalistas. E eu pensei, eu vou fazer rádio, LOL.
Nem fiz, na faculdade.
Fizemos, mesmo com técnicos, com pessoas que trabalhavam na rádio e não sei o quê, e depois, como a prova final, tínhamos que fazer um mini noticiário de rádio. E lembro-me que, pronto, eu não tenho voz para rádio, como é óbvio, mas o senhor, o nosso formador, olhou para mim e disse-me, muito esforçado, foi o que ele disse acerca de mim. E eu fiquei muito orgulhoso, disse,
é isto. Eu era boa para fazer aquelas partes dos medicamentos. Aquela parte muito rápida. Primeiro, informações, não sei o quê. Consulto, sou farmacêutico. Para isso estou ótima. Mas já falava melhor na parte da televisão, curiosamente.
Ai, eu não. Sabes porquê? Porque nos tentaram pôr a fazer um teste de pivô. Fiz o teste de pivô e fiz aquele teste como se estivesse a entrar num direto como jornalista. Uhum. Como pivô, tinha que mexer com o teleponto e bater ao pé e falar ao mesmo tempo não é uma coisa que eu consiga fazer, portanto foi terrível. E tinha uma coisa que é o síndrome diva, que é eles falavam comigo pelo auricular e eu metia o dedinho no auricular para ouvir, fazia aquele ar assim. Uhum. Portanto, eu diria claramente quando eu fiz o CENJOR, o que me deu foi jornalismo para
Sim,
imprensa.
O meu forte também era o escrito.
Era o de imprensa que a senhora disse, eu publicava isto no jornal amanhã. E eu, ai senhores, que bom.
E depois onde é que nós estamos? Não é no
Não estamos no jornalismo,
certeza.
Claramente. Pronto. Mas estamos a usar ferramentas que
Verdade.
Adquirimos nessa altura e abençoados anos de faculdade que nos ensinaram a pensar. E é tão bom saber pensar.
Olha, e o que nos traz aqui hoje, por acaso, dá muito que pensar.
Exige muito pensamento, é verdade. Nós estamos aqui hoje, antes de começarmos a falar daquilo que nos traz aqui hoje, vamos dizer que isto é um episódio com spoilers.
Ah, sim, fica já aqui o aviso.
Portanto, se... Ai, não, spoilers não cabe.
Mas antes de os anti-spoilers passarem à frente, dizer que se há livro que eu acho que devem ouvir os spoilers antes de o lerem, é este. Portanto, no vosso lugar ficava a ouvir até ao fim.
Pronto.
É a minha opinião.
Está dito. Nós vamos hoje falar sobre As Meninas, da Lígia Fagundes Teles. A Lígia Fagundes Teles é conhecida como a grande dama da literatura brasileira. Teve lugar na Academia Brasileira de Letras. Venceu o Jabuti por diferentes vezes. O Jabuti é o maior prémio da literatura brasileira. Venceu o prémio Camões. Portanto, é uma mulher que é incontornável e ainda num meio muito dominado por homens, ela foi claramente um dos nomes cimeiros da literatura brasileira. E sabes quem é que era uma das melhores amigas dela?
Para além da Hilda Hilst?
A Hilda. Que eu diga Hilst, não sei se é Hilst. Se é
acho que é Hilst, porque eu hoje vi uma entrevista com a Lígia e acho que é Hilst, sim. Ela dava-se bem, sobretudo, com a Hilda. Tinha uma relação, embora não tão próxima, mas dava-se bem, vá, com a Clarice Lispector.
Uhum.
A Clarice tinha falecido bem mais cedo, não é?
Sim.
Mas quando estavam juntos eram pessoas que se davam bem.
Mas muito bem relacionada no meio literário, com grandes nomes.
Sim, mesmo com escritores, não é, do sexo masculino, também, uhum. Também sempre se deu com grandes nomes e acho que acabam por se influenciar uns aos outros, não é?
Foi um nome muito respeitado, que até Saramago respeitava muito, Lígia Fagundes Teles, e é, sem dúvida, um prazer ler um livro da Lígia. Não é a minha primeira experiência de leitura.
Foi o meu primeiro, sim.
Eu no tinha lido antes a Ciranda de Pedra, que não me encheu totalmente as medidas, porque achei que era uma história que precisava de mais. É uma narrativa muito curta, e eu achei que havia ali uma apresentação de uma situação e de personagens interessantes, e depois achei que o livro não ia a lado nenhum, por muito que percebesse o quão inovador ele era e o quão importante deve ter sido. As meninas já não padecem desse mal.
E acho que não.
Antes de começarmos a falar, também quero fazer este meu momento. Tu disseste, este é um livro sobre o qual vale a pena ouvirem spoilers. Eu aproveito aqui o meu momento também de o tempo da antena para fazer o meu momento de disclaimer. Não é bem um disclaimer, é mais um apelo. Dizer que eu acho que nós, muitas vezes, há um discurso muito apologista de leituras por impulso. De não programar leituras, que é uma visão com a qual eu não concordo. Atenção, não estou a dizer que não acho que as pessoas devam fazer, não tem nada a ver com isso. Eu, pessoalmente, não sou muito dado a leituras por impulso, de ir à prateleira e dizer, ah, é este. Porque acho que isso empurra-nos, muitas vezes, para leituras que são confortáveis para nós. Sim. E para quem quer estar sempre dentro das suas leituras de conforto e ler aquilo que habitualmente já lê e que sabe que vai ser satisfatório à partida, preciso. Acho que é um caminho absolutamente viável. Eu acho que as leituras programadas nos obrigam, às vezes, a ler determinado livro, e atenção, obrigar aqui é no sentido de empurram-nos para.
Colocam com prioridade uma coisa que à partida ainda não era.
Colocam com prioridade e colocam um desafio. E eu acho que a leitura também pode ser um desafio. Não tem de ser um desafio, mas pode ser um desafio. E nós estamos a ficar muito formatados como sociedade para o prazer imediato. Para livros que nós começamos a ler e, ai, já estou. E há livros, eu acredito muito, pelas minhas experiências de leitura, que há livros com os quais nós temos de lutar. E há livros que nos puxam para eles e que tu tens a tua forma de ler e o livro tem a sua forma de ser lido e há uma luta entre os dois até chegarem a um ponto de equilíbrio. E às vezes nunca se chega a esse ponto de equilíbrio e não há mal nenhum, ninguém tem que gostar. Temos que gostar todos os livros que lemos, não temos que ter perspectivas acríticas, não temos que gostar de clássicos, não temos nada. Mas eu acho que nós, como leitores, se dizemos que a leitura é um ponto fulcral da nossa vida, querermos-nos desafiar de vez em quando não tem mal nenhum, não tem que ser visto como uma coisa, nem como uma estopada, nem, ai, agora, porque é que vou ler aquilo? Porque se calhar vamos descobrir coisas sobre nós enquanto leitores e vamos ter outros caminhos que não sabiam que existiam. E se nós, é como, para que é que eu vou conhecer outras cidades se eu gosto da minha? Olha, porque nós gostamos de ter a possibilidade de conhecer sítios diferentes, e com a literatura para mim também se coloca muito isto. Atenção, isto não é um discurso moralista, não é nada, ai, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Simplesmente, eu acho que também há muito o reverso da medalha, que é, quando nós dizemos às pessoas, desafiem-se um bocadinho, é sempre visto como um discurso snob. Mas depois eu sinto que há também um discurso muito moralista de porque é que as pessoas querem ler livros que são difíceis? É para se armarem ao pingarelho e não sei o quê. Acho que há dois reversos da medalha e acho que tanto há direito em seguir um caminho como direito em seguir o outro.
Ou isso, misto, ou que é o misto, que eu gosto de fazer, que eu ia por dizer, acaso.
Ou ter uma posição de equilíbrio, ainda melhor. Eu também digo, é obviamente que para mim me dão mais prazer ler livros mais imediatos. O que não quer dizer que as experiências de leitura foram mais desafiantes não me tenham dado também coisas. O Grande Sertão Veredas deu-me coisas, mais que não seja provar que eu sou leitor resistente. E Deus sabe que eu...
Há uma linha que separa o leitor resistente do leitor masoquista.
Não, mas não, não foi masoquismo, não foi masoquismo, foi... É, porque lá está, eu acho que ali és movido por... Não, isto tem que ter... Não, isto tem que ter aqui alguma coisa. Então eu tenho que chegar...
Isso é significa que vais ler o Ulisses?
Vou.
E uma piada infinita?
Posso ler aos 60, mas vou tentar ler, certamente. Não quer dizer que vá gostar. Não quer dizer que vá terminar. Não quer dizer que vá terminar, mas são livros que eu quero tentar ler. E depois, é curioso, se calhar, vou chegar ao final e vou dizer, não, isto não... Mas eu acho que descobrir o que é que nós não gostamos e o que é que não funciona para nós também faz parte da experiência enquanto leitor. E se estamos aqui com esta converseta toda, devem adivinhar que este não é um livro fácil.
Pois, é curioso que até tenhas dito isso. Nós não falámos sobre esta leitura antes de gravar este episódio, tal como tínhamos feito com Uma Pequena Vida, e de
nunca
propósito,
fazemos de resto.
Porque senão depois perde aqui um bocado a piada, não é? Eu já não sei o que é que te disse em áudios no WhatsApp, o que é que te disse aqui, não é? Daí o ideal é sempre não falarmos previamente. E estava a ouvir e estava a lembrar precisamente a minha experiência, porque nós já tínhamos combinado ler este livro nesta altura, já há algum tempo. Na altura, pronto, pareceu-me bem, ok, eu tenho o livro, vamos a isso. Mas à medida que a data se foi aproximando, eu pensei, agora não me apetecia nada ler isto. Porquê é que eu me comprometi com isto? E agora tenho tanta coisa interessante e rápida. E tenho mais que fazer, tenho uma consulta às 5. Mas pronto, eu sou uma mulher que cumpre o que promete. Portanto, fui ler As Meninas, mas tinha exatamente essa ideia de que o livro não era fácil. Mesmo os brasileiros têm muita informação sobre o livro, até provavelmente deve ser obrigatório nas escolas ou uma das leituras indicadas.
Sim, sim.
Até os brasileiros que têm muitos livros de apoio, como nós temos com os Maias, com alguns livros de Saramago, etc., têm muitas dificuldades. Como eu tinha essa ideia, pensei, acho que ele é um bocado confuso, portanto vou fazer aqui uma coisa, que é ouvir alguns vídeos, ter aqui alguma informação, não toda, não é? Mas pelo menos aqui algum fio condutor que me oriente quando eu for a ler o livro. E vi vários vídeos no YouTube, de canais mais conhecidos, de pessoas que eu até acho que por norma fazem um trabalho bastante interessante no BookTube. O que me ajudou, primeiro, a não baralhar as
nossas... Diz os nomes, diz os nomes das pessoas.
Os que eu vi, vi a Isabela Lobrano, acho que foi o Bookster, e vi uma rapariga que eu acho que nem sei se ela tem feito vídeos, que é a Literatami, que era estudante de literatura.
Sim,
e ela
sim.
faz uma análise muito interessante, nota-se que aquilo veio... de alguma disciplina da universidade, porque é um trabalho muito mais exaustivo. E ajudou-me a associar cada uma das nossas personagens principais às coisas que iam acontecer, porque como a estrutura deste livro não é óbvia, ajudou-me a já tentar adivinhar quem é que estava a dizer o quê. Por isso, se tiverem algumas reticências relativamente a esta leitura, essa pode ser uma porta de entrada, este episódio inclusive, não é? Ou quem já o tenha lido há mais tempo e que quer até recordar o livro, pode ficar aqui até ao fim e também ouvir esses vídeos, porque alguns até vão buscar teorias da literatura que, pronto, eu não quero ir por aí, também não é a minha função, mas acho que pode ser interessante. E a verdade é que me desafia a ler o livro. Foi uma leitura mais lenta do que a maioria das leituras que eu faço, que eu sou uma leitura muito rápida. E nós vimos isso, que eu acho que li o livro em menos horas do que tu, porque, pronto, eu sou uma pessoa que lê rápido porque fala rápido, não é? e mesmo assim, cheguei ao fim da leitura, mesmo que às vezes lesse poucas páginas num dia, porque lia 10 páginas e parecia-me 30. E eu pensava, já li muito. E depois ia a ver e eu, como assim só li isto? E foi um livro que eu li muitos, muitos, muitos bocados. Mas cheguei ao fim e pensei, ok, valeu a pena. Já posso dizer que li As Meninas e já posso dizer de forma fundamentada se gostei ou não gostei e do quê e porquê. E acho que como leitora e como pessoa que gosta muito de literatura brasileira, acho que é uma autora que devia estar no meu CV enquanto leitora.
Deixa-me dizer, antes de avançarmos, que nós quisemos ler este livro neste momento, porquê? Porque supostamente se comemorava agora o centenário da Lígia Fagundes Telles. Mas o ano passado descobriu-se, a Lígia Fagundes Telles já morreu, descobriu-se o ano passado que a Lígia tinha mentido na sua idade, que é muito curioso, porque há uma personagem neste livro que também mente sobre a idade, e eu achei muito curioso essa coincidência. Ela mentiu sobre a idade, portanto, ela tinha nascido em 1918 e não em 1923, e, portanto, na verdade, o centenário dela deveria se ter comemorado em 2018 e não agora. Portanto, houve essa curiosidade. Mas nós achámos na mesma que queríamos ler, porque uma vez que não houve uma celebração na altura condigna do centenário, que seria 19 de março, achámos que fazia todo o sentido ler agora. Não estamos a publicar no próprio dia 19 de março, porque a vida acontece, mas estamos a publicar nesta altura como uma espécie de homenagem ao centenário da Lígia Fagundes Telles. Quando tu me disseste que o livro era difícil, por já teres tido outras pessoas que te tinham dado essa perspectiva, eu confesso-te que fiquei um bocado. Porque quando li A Ciranda de Pedra, não fiquei com a sensação que fosse uma escrita difícil. E pensei, será que era alguém que não estava muito habituado a ler livros de autores brasileiros e que se calhar tenha tido algum problema de adaptação à linguagem? Será que foi isso? Mas depois, de facto, quando comecei a ler, pensei, lecas, porque
Pois.
isto tem uma palavrinha mágica, que tem que ser uma expressão mágica, que tem que ser dita, que é fluxo de consciência.
Por norma é sempre um caos.
Pronto, fluxo de consciência é um estilo de narração muito desafiante. Eu não sou o maior fã de fluxo de consciência. Isto é muito irónico dizer isto, porque O Amante, em certa medida, é um livro escrito em fluxo de consciência. Mas é um fluxo de consciência mais ordeiro, mais calmo.
Este é um extremo.
Este é um extremo. Isto é muito grande, porque ela varia de voz muito. Ela tanto fala na primeira pessoa, como na terceira,
Às vezes o mesmo parágrafo,
às
logo de
vezes, sim.
seguida, mistura diferentes vozes.
Sim.
Estamos a ouvir uma personagem, depois estamos a ouvir a outra, e às vezes é só aceitar. Às vezes é
Sim,
aceitar que
sim.
vai fazer sentido.
Eu não senti necessariamente dificuldade em perceber quem é que estava a falar. Acho que isso tu consegues perceber. Acaba
Houve uma
por
vez ou outra
ser.
em que tive que ler duas vezes.
Mas eu acho que, no geral,
Sim.
isso está bem conseguido. O meu problema, muitas vezes, com o fluxo de consciência, especialmente quando é um fluxo de consciência deste estilo, que não é um fluxo de consciência que está a acompanhar ações necessariamente que estão a acontecer no momento, e que muitas vezes é mais uma personagem a pensar sobre 1500 coisas que lhe vêm à cabeça, sobre 1500 assuntos. Esse tipo de fluxo de consciência tende a perder-me como leitor. Eu entro em leitura automática muito facilmente. Portanto, chego ali a um ponto em que começa a avançar, mas já não estou a reter nada. E em alguns momentos deste livro isso aconteceu-me. Sobretudo na primeira metade. Não logo no início. Mas eu diria que ali o segundo quarto do livro foi para mim o período mais difícil. Depois há uns capítulos a meio que são, na maioria, relatados na terceira pessoa, e eu pensei, ai, uma boia de salvação, é agora! É agora, está salvo! E pensei,
Epá,
ah, vai ser assim até ao
houve aí
final.
uns que eu confesso que li, mas já a sentir-me completamente zonza.
Não, eu também já estava zonzo,
Há
estava.
ali uma das personagens que tem os capítulos caóticos.
São os da Ana Clara, podemos dizer, não é?
Sim,
Mas
temos de esclarecer quais são as meninas, não é? Meninas são estas?
mas faz sentido que os da Ana Clara sejam caóticos, porque é uma personagem que consome drogas, e que, portanto, está muitas vezes num estado alterado de consciência, e isso reflete-se na narração na primeira pessoa, o que me parece uma estratégia interessante. Portanto, temos. Uma das três meninas que compõem este livro é a Ana Clara, que é uma personagem de uma classe mais baixa. Todas elas são estudantes universitárias, que se conheceram enquanto estudantes, embora, na verdade, duas delas tenham parado os estudos, e só uma delas é que está a prossegui-los. E ela é a personagem wildcard, vá. É aquela que destoa um pouco das outras, é uma rapariga com um passado difícil, cujo objetivo na vida é casar-se com um homem rico, e que seguiu por caminhos muito tortuosos, por assim dizer. Queres-nos apresentar outra das meninas, Silvéria?
A nossa narradora principal, digamos assim, é a Lorena, que é a única que continua a estudar, que é estudante de Direito, enquanto a Ana Clara estuda Psicologia. A Lorena é aquela que fala mais vezes, que tem um discurso mais culto, que vem de uma família classe alta, diria.
Classe bastante alta.
Sim, ela ajuda bastante as outras duas, dá-lhes objetos, comida, dinheiro, até lhes dá banho, muitas vezes. A Lorena tem uma obsessão com o banho. E o pai dela já faleceu e várias vezes a Lorena fala-nos também de uma situação muito triste que aconteceu na família dela, porque ela tinha dois irmãos, o Rómulo e o Remo, e o Remo supostamente matou o Rómulo com uma espingarda enquanto brincavam. Pegou na
E
espingarda do pai. Ênfase no supostamente, não é?
Ênfase no supostamente, porque essa é uma questão muito interessante que iremos lá
É
à
muito
frente.
interessante na Lorena, sim.
É muito interessante.
Portanto, essa é uma das particularidades da Lorena. E a segunda é que ela passa o livro inteiro à espera do telefonema do MN, que é o Marcos Nemésio, que é um médico casado, pai de 5 filhos, bem mais velho que ela, por quem ela está apaixonada. E ela espera que ele lhe telefone.
Sim.
E adivinhem, será que ele vai telefonar?
Pois. De frisar também que ainda não rolou um roça-roça que é bom.
Ah, sim, ela
Ela
diz
é virgem.
Virgem e diz isto o livro todo.
Diz. Ela gosta muito de tomar banho, é virgem e tem uma mãe que é claramente uma pessoa de alta manutenção.
E que tem
Ou não.
problemas com a sua idade.
E que tem problemas com a idade. E o terceiro elemento deste trio é a Lia, também conhecida em certos meandros como Rosa. A Lia é a personagem politizada deste livro. Este livro é importante explicar que a história decorre no período da ditadura militar brasileira. Portanto, a Lia estava nos movimentos comunistas e contestatários, e, portanto, vivia parte da sua vida na clandestinidade. Também ela apaixonada por um homem também, ele envolvido nestes movimentos, o Miguel, e é uma personagem interessante porque é a mais equilibrada das três.
Acho que é que tem mais consciência da realidade.
É que tem mais consciência da realidade, é mais equilibrada.
Sim,
pronto.
As outras são um bocadinho, cada uma no seu estilo,
sim,
são mais alienadas.
É verdade, a Lorena tem muito aquele estilo, representa muito.
Sonhador, não é?
Sim, representa muito aquela classe alta decadente, muito. A boa moça que depois quer explorar outros caminhos, mas que vive muito dividida entre aquela coisa de ser a boa moça.
Ser puritana, não é?
E de não ser ao mesmo tempo. E é uma personagem muito interessante. E então a história vai-se passando entre reflexões de uma e de outra e da outra, muitas vezes focadas em homens. Esse é um aspecto muito interessante, porque este é um livro profundamente feminista,
Sim.
mas ao mesmo tempo não deixa de ser curioso que todas elas,
Tem
de
alguma
uma
questão
maneira
com o
ou
homem,
de
não é?
outra, têm uma questão com o homem e é um homem sempre ausente,
Ou abusador,
ou
que
abusador.
de alguma forma, mesmo a Lia, que é mais independente, mesmo ela deixa-se ir, a vida dela gira em torno do Miguel.
É verdade. E é um elemento muito curioso. Eu acho que essa visão vinda de uma feminista é muito curiosa porque mostra que muitas vezes, e sendo três personagens muito diferentes, mostra-nos como muitas vezes a sociedade nos mete diferentes tipos de ratoeiras e como mesmo diferentes tipos de mulheres, e a Lia seria aquela em que era menos esperado que isto acontecesse, acaba por ser aquela que faz uma mudança mais radical na sua vida, movida pelo amor, não é? Porque ela está disposta a deixar tudo e a ir atrás
Sim,
dele.
Sim, mas ao mesmo tempo, nem sempre parece um amor assim tão arrebatador quanto isso. Não sei, também talvez por comparação com a Lorena, que fantasia e pronto, aquilo é uma coisa doentia, não é? Que não acontece nada, mas ela já está ali a pensar em todo um futuro. Mas a Lia, ela faz, muda a sua vida radicalmente, quando dizemos radicalmente, ela muda de continente, ela vai atrás do Miguel, quando ele tem de ir para a Argélia. Mas não sei, há ali qualquer coisa naquela relação deles que não sei se lá no íntimo dela ela não tinha ali um pezinho atrás típico de uma mulher racional. Ou seja, ela faz-me lembrar até algumas histórias da Annie Ernaux, que quando uma mulher é muito inteligente, bastante madura para a sua idade, mas até a mulher mais racional em determinada fase da vida. Ou por ser mais nova, ou por estar mais fragilizada, é capaz de ir na cantiga do bandido. Por isso, qualquer mulher racional que me esteja a ouvir, provavelmente até qualquer homem, sabe que isto pode acontecer e não podemos dizer desta água não beberei.
Ah, isso claramente. Acho que só quem não teve relações humanas de cariz amoroso é que pode dizer isso.
No entanto, embora ela não me pareça estupidamente apaixonada,
Ela não é uma estouvada, não é?
Sim, sim. Esta paixão das três parece-me a mais razoável, porque sim. Uma está apaixonada por um médico, está a fantasiar tudo na cabeça dela. Ali realmente tem uma relação mais ou menos saudável, mas com o Miguel, mais ou menos estruturada, e dentro de uma coisa que os aproxima, que são os ideais políticos. E a Ana Clara tem um namorado, que é o Max, que é traficante. E depois espera sempre ali por um rico, não é? O sonho dela é casar com um homem rico, até pondera fazer uma cirurgia para voltar a ser virgem, porque os homens, para ela, valorizam muito essa questão naquela altura, não é?
E
E
ela diz que
mesmo.
tem um noivo, não é?
Sim.
Supostamente, ela
Eu
tem um
depois também
noivo rico.
vi o filme, que é uma adaptação que foi, eu não diria controversa, mas pronto. Começou quando um livro vai ver um filme, ainda por cima, se for de seguida. Vai tentar sempre encontrar as semelhanças e as diferenças, não é? E no filme ela fala realmente muito desse noivo e dá-lhe até um nome que era um nome que estava no livro. Ela chama-lhe Escamoso.
Sim.
E pronto.
Sim,
E
sim, sim.
anda ali entre o Max e o noivo, pronto. E este discurso da Ana Clara é sempre muito pouco confiável. O fluxo de consciência nem sempre é confiável, não é? Porque estamos dentro da cabeça da personagem, é aquilo que ela pensa sobre si própria, sobre os outros. Que pode ser real ou não,
Isso
mas
leva-nos a outras conversas que já lá
sim,
iremos.
mas o fluxo de consciência de uma personagem que consome drogas e que já está num nível
Sim.
completamente alucinado, aí nem mais. Uou, eu estava a
Sim.
ler aqueles capítulos da Ana Clara e estava já a ficar zonzo. Eu parecia aquela imagem zonzo, porque estava, que é isto? Mas muito bem feito, também diga-se de passagem.
Sim, e acho que isto é, para mim, um dos elementos que torna este livro um livro incontornável da literatura brasileira, é nós imaginarmos que uma mulher em plena ditadura militar, nos anos 70, no início dos anos 70, escreve um livro profundamente moderno, profundamente arrojado, em que é debatida não só a questão da emancipação feminina isso já era um tema que estava, por exemplo, presente na Ciranda de Pedra, e eu pensei, ok, as meninas, vai ser uma coisa dentro desse género, vai ser a emancipação feminina, mas muito vista por aquela perspectiva de, ai, a mulher divorciada. Pronto, que obviamente é um dos caminhos por onde se começa muitas vezes a trabalhar esta questão, não é? Da mulher poder sair de um casamento onde é infeliz e poder procurar outro parceiro.
Como aconteceu com a própria Lígia.
Exato.
Com a mãe dela.
E eu pensava que fosse só isso. E de facto, não. Quando começas a ler e começas a ver uma personagem consome droga, que se até certo ponto prostitui, não de uma forma se calhar direta, não é? Mas aquilo que ela quer fazer, no fundo, é prostituição, não é? Ela quer casar com pessoas, relacionar-se com pessoas por dinheiro, para poder ter acesso a determinados
e para
bens.
Ela parece quase natural, não é? Dás-me boleia, em troca desta boleia, vamos, sim, vai acontecer isto, não é?
Exatamente.
O corpo como moeda de troca.
Uhum. O que é uma coisa muito arrojada. E para além do mais, há muito discurso sobre homossexualidade, apesar de nenhuma das personagens ser.
Mas eu, há ali uma referência até... nas freiras. Duas freiras, sim, que supostamente estariam envolvidas.
Não, mas há sempre também, em relação à Lia, há sempre ali um...
Sim, que ela já tinha tido alguma experiência com uma amiga.
Sim, e há sempre assim um manto de... E eu achei muito interessante uma parte do livro que eu até marquei, que foi entre a Lia e a mãe da Lorena, em que a mãe da Lorena estava a fazer perguntas à Lia acerca da filha, se a filha estava interessada em alguém, se a filha já tinha tido sexo. A Lia diz-lhe que não, e ela fica, diz, ainda bem, mas ao mesmo tempo diz, não sei se isso é bom sinal, está estranho ela não ter feito sexo, e depois ela levanta a questão do, não me digas que a minha filha é lésbica, como se fosse assim tipo uma coisa, e a Lia tem um discurso muito interessante, e eu até vou ler, porque acho que está muito, e impressionou-me muito ver isto escrito nesta altura. A Lia diz... não quero ser rude, mãezinha, mas acho completamente absurdo se preocupar com isso. A senhora falou em crueldade mental. Olha aí a crueldade máxima, a mãe ficar-se preocupando se o filho ou a filha é homossexual. Entendo que se aflija com droga e etc., mas com o sexo do próximo, cuide do próprio e já faz muito. Me desculpe, mas fico uma vara com qualquer intromissão na zona sul do outro. Lorena chama a zona sul. A norte já é tão atingida, tão bombardeada, mas porque as pessoas não se libertam e deixam as outras livres. Um preconceito tão odiento quanto racial ou religioso. A gente tem que amar o próximo como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Isto é um tipo de discurso para a altura,
sim, sim,
muito...
E a Lia tem um outro discurso com o taxista.
Sim, verdade.
O taxista é um motorista da Lorena, assim, uma coisa, em que ela diz para ele deixar a filha estudar, para não ser só uma dona de casa, porque senão depois divorcia-se e vai depender de quem, não é? Não é uma mulher emancipada, para lhe, no fundo, lhe dar liberdade. E ela, embora não seja a maior narradora, não é, em termos de quantidade, a nível de lógica e de assertividade, de sarcasmo, ela é muito cáustica às vezes. E eu gostei muito da Lia, por razões óbvias, não é? Porque me identifiquei em muitas coisas.
E é muito interessante, porque é uma gordinha que, apesar disso ser referido, isso não determina a personagem, a forma como ela se relaciona com os outros. Tu não sentes que ela é a gordinha e, portanto, é rejeitada sexualmente, que muitas vezes é aquele estereótipo, é gordinha, portanto, que ela quer muito ser amada, mas ninguém a ama. Não, ela não
sim,
tem qualquer
Lorena
tipo de problema.
Sim, a Lorena até era precisamente muito magrinha. Ela diz mesmo isso. Tem umas pernas de palito. Só que eu acho que ela cometeu, não direi uma falha, mas há aqui uma coisa que me incomodou um bocadinho. Eu percebo também, é um livro da sua época e ela foi arrojada em muitos aspectos. Ela não podia ser arrojada em absolutamente todos. Mas acho que se cai um bocadinho em alguns estereótipos. Repara, a que é revolucionária é aquela que não tem o corpo dito ideal, né? Sempre aquela ideia que se é assim toda revolucionária, ela vai ser feia, ela vai ser peluda. Também há ali uma referência às axilas ou qualquer coisa do género. E a Lorena diz até que ela nem toma muito banho. O que não sei se é real ou não, porque a Lorena toma vários banhos por dia. Por isso, ao pé dela, toda a gente tem falta de higiene. Mas há aqueles estereótipos associados àquela que é mais inteligente, não é? Que é aquela que, à partida, não é tão jeitosa. A riquinha é aquela que é bem vestidinha, bem perfumada. E a outra, que é muito bonita, é muito desaprimida, é modelo e então mete-se nas drogas. Não sei, há aqui umas gavetas, pronto, que não é que me incomodem, porque na história até faz sentido, mas é muito o padrão.
Mas se calhar esse padrão fez-se depois, se calhar fez-se porque
Sim.
ela criou este tipo de personagens e isso acabou por se perpetuar e ser uma influência.
Sim, porque é um livro dos anos 70, não é? Não é?
Portanto,
por
isso, calhar
eu já
é
li muitos posteriores a isso, e se calhar esses é que imitam a Lígia e contemporâneas da Lígia.
Mas eu por acaso até não achei isso, não fui muito por aí. É curioso a questão religiosa, não é? Porque elas supostamente estão ali no, numa casa onde há freiras, não é? E portanto há um espírito religioso. Mas na verdade não
eu
há nada
que
muito
ia ser muito
religioso.
Pior. Exato, quando eu vi pensionato, eu pensei, isto vai ter aqui momentos em que elas vão rezar ou vão ter aqui mil e uma regras. Não, as freiras até são bastante, não são libertinas nem nada, mas são, pronto, têm um discurso até bastante moderno.
Sim. O elemento que vira um bocado o livro, e temos que dizer que o final deste livro é icónico.
É, tinham-me dito, lê que o final vai ser inesquecível, e não me mentiram.
Não te mentiram, o final é icónico. E para mim, ainda antes do final em si, há uma informação que para mim me fez...
Repensar o livro.
Repensar o livro e ter uma perspectiva sobre o que aconteceu a seguir.
Uhum.
Porque eu, quando aquela informação nos é dada, e nós entramos no capítulo a seguir, e a Lorena está a dar banho à Ana Clara, eu pensei, isto não vai acabar bem. Isto não vai ser bom. E eu tive um flash do que ia acontecer. Que não é exatamente igual ao que nos foi relatado, sendo que aqui entra o jogo pernicioso no meio disto tudo, que é o que tu dizias há bocado, que é um fluxo de consciência, temos uma personagem a falar-nos na primeira pessoa, mas e se a personagem não é confiável? E temos esse caso, porque quando a Lia visita a mãe da Lorena, descobre que a história que tu referiste há bocado do irmão que tinha dado um tiro no outro é mentira. Que, de facto, o irmão tinha morrido, mas tinha morrido ainda enquanto bebê e que, portanto, a Lorena mentia de forma muito elaborada e muito constante.
A Lorena nem sequer tinha nascido.
A Lorena nem sequer tinha nascido e ela inclui-se na história e montou toda uma narrativa à volta daquilo. E isso faz-nos questionar muito a sanidade mental da Lorena. E pensar, epá, ela está doidona.
O que até tendo em conta aquela fantasia com o doutor, não é? com o MN, por um lado até faz algum sentido, começamos a pensar que ela é algo alucinada, literalmente, que há aqui alguma perturbação de saúde mental e que ela deturpa a realidade.
Claro, porque tu passas de, ela é só uma rapariga romântica e sonhadora, até naquele momento dizer, epá, espera lá, que ela é
isto
doidona.
Isto é perigoso, se ela inventa uma coisa destas.
Ela, se calhar, não existe homem nenhum, ela é uma alucinada, e o que é que será que vai acontecer? O que depois é preocupante quando a cena a seguir temos a Lorena a dar banho à Ana Clara, que chegou lá toda
suja,
suja e
destruída.
Toda drogada e fora de si, e ela lhe está a dar um banho de imersão na banheira. E a pessoa pensa...
E dá-lhe até um chá para ela beber, que ela gostava de fazer chás.
E depois acontece... temos todo um que ela trata da Ana Clara, tudo muito bem, tudo muito lindo, deixa-a na cama a dormir, e nisto a Lia chega e ela vai para o quarto da Lia, e estão ali em Mena Cavaqueira, a falar da viagem que a Lia vai fazer para ir para a Argélia, e depois ela volta ao quarto, a Lia ia se preparar para sair, e quando ela volta ao quarto, ela encontra a Ana Clara morta. E para mim aqui entra os buzilos da questão, que é, ela é uma narradora confiável ou não? Porque eu suspeito que ela matou a Ana Clara e não há nada no livro que nos indicie que isso aconteceu. Mas eu acho muito estranho, porque é que ela nos daria a informação que ela mentiu sobre o irmão se ela não nos quisesse introduzir alguma dúvida, algum tipo de pensamento secundário sobre a narração?
Eu acho que é de propósito, no sentido de apanhas uma pessoa a mentir algumas vezes, e muitas vezes, algumas dessas vezes até em questões sérias, não são mentirinhas piadosas. E quando acontecem determinadas situações, mesmo que sejam verdade, tu já vais duvidar. É a história do Pedro e do Lobo.
Mas será que é isso que ela quer? Porque a verdade é que depois, todo o comportamento que ela tem...
O comportamento é que é muito estranho.
Pois é isso. É porque o que tu estás a dizer, para mim, poderia fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, todo o comportamento que ela tem depois é muito estranho. Porque elas tentam dissimular a morte e tiram-na dali, vão metê-la noutro sítio. E...
O argumento da Lorena até é muito bom, porque ela diz: não vamos deixar o cadáver aqui, primeiro porque isto vai chamar a atenção para o pensionato, vai ser mau para esta instituição. Tu não te deves envolver nisto porque tu não queres chamar a atenção sobre ti, porque queres ir para a Argélia e seguir a tua vida. Por isso, o ideal, até porque ela não tem família, é tirá-la daqui.
Mas ao mesmo tempo. É um pensamento muito prático,
Para alguém que
muito racional, de alguém que não é uma pessoa prática.
No entanto,
e é isso, parece muito premeditado.
Sim, no entanto, a Lorena é a personagem que passa o livro todo, que há teorias que dizem que o livro se passa em 2 dias, e há outras que acham que isso não pode ser só em 2 dias, mas pronto. Ela passa o livro todo a observar e à espera. Tanto que, para mim, e penso que estou certa, a personagem que está na capa do livro, uma rapariga à janela...
Ah, tem que ser ela,
tem que ser ela, porque é a única que não sai dali. A vida das outras acontece fora daquelas paredes e ela nem sequer vai visitar a mãe porque está à espera que o MN telefone. Por isso, ela é muito observadora, ela lê bastante, ela fantasia muito e quem nos garante que na cabeça dela ela já não tinha pensado o que acabou de fazer com o cadáver? Sei lá.
Eu acho que ela o fez. Acho que o fez não se calhar vindo de uma ótica de maldade, mas exatamente por elas terem a perspectiva do ela está-se a destruir, ela está a dar cabo da vida dela, isto é um caminho que ela estava numa situação muito desesperante, e eu acho que de alguma maneira deturpada ela viu o matá-la como um ato de caridade, como um... Vou tirá-la deste sofrimento. Vou matá-la de uma forma suave e vou resolver-lhe os problemas, entre aspas.
Se calhar aquilo já seria o fim da Ana Clara? Porque aquilo já estava numa
espiral
de decadência.
Pois sim, é isso. Eu
acho a verdade
que
é que ela também pode ter morrido alguma consequência do próprio consumo de drogas e álcool.
Pode,
e
é
tudo
verdade.
Misturado, não é? O coração pode ter parado, simplesmente.
Sim, mas é isso que todos os cenários para mim são possíveis, mas eu normalmente tenho tendência a pensar porque é que o autor te dá determinado tipo de informações, e pensando que não são mera coincidência, e eu acho que aquela conversa não parece ter sido inocente, porque nós sabemos disso e a seguir acontece isto.
Mas a Lia não a confronta com essa informação do irmão, e depois chega o que ela sugere com a questão de se livrarem do corpo.
Mas a Lia teve a reação de alguém que foi apanhada no choque.
E que deixa-se ir, não é?
E que deixa-se ir, e que tem outro argumento muito associado, e que ela é muito inteligente quando usa esse argumento, que é ela tendo, estando ligada a movimentos comunistas e a movimentos contestatários, ela não podia ser apanhada numa situação daquelas, porque isso lhe ia trazer problemas muito graves. Então há ali também um instinto de sobrevivência em que ela pensa... Eu acho que existe ali uma mistura.
Pois ela torna-se racional, não é? A Lorena apresenta os argumentos e a Lia pensa, ok,
e
vamos
eu acho
fazer o que é melhor para todos, não é?
E ao mesmo tempo eu acho que ela também é movida por... uma solidariedade. Eu acho que na cabeça dela, eu acredito que nunca lhe tenha passado pela cabeça que foi a Lorena que fez aquilo. Apesar dela ter achado estranho que a Lorena tenha mentido, acho que isso, quando aquilo acontece, esse não é... Acho que ela não ligou os dois fios. Mas eu acho que ela também sente, durante aquele processo todo, uma espécie de solidariedade, de dizer, ok... a Lorena sempre nos ajudou tanto, sempre esteve tão disponível para nós, e agora acontece aqui este grande drama, e eu vou agarrar em mim, vou-me embora e vou deixá-la aqui.
Sim, ela quer sozinha. Sim.
Ela, tu vês que ela não quer fazer isso, que ela quer tentar ajudar a resolver a questão. E ela opõe-se, inicialmente, de forma bastante intensa, à solução que a Lorena encontra para lidar, porque para ela era óbvio. Ela disse, pronto, ela morreu, foi um acidente, que certamente foi alguma coisa que ela consumiu, pá, vamos chamar as freiras, vamos chamar a polícia, vamos chamar até ajuda primeiro, não é? Porque elas não tinham a certeza se ela tinha morrido ou não. Elas tentam
reanimá-la. Uhum.
Porque ainda por cima é isso, a Lorena tem uma resistência tremenda a que se vá logo ali, no momento inicial, médicos, chamar médicos. Ela diz, não, o que eles vão fazer, eu também vou fazer. E, claramente, a Lorena não é uma pessoa que em nenhum momento nos tenha sido dito que tem conhecimentos de medicina, não é?
Não, até estudante de direito e nada nela. Faz uns chazinhos, vá. Mas nada, isso tem a ver com conhecimentos médicos.
Eu acho que é tudo muito suspeito.
Sabes que eu vi o filme e algumas coisas que estás a dizer. O filme tem várias diferenças. Há cenas que são omitidas ou que são mais rápidas. A própria Lígia, quando era questionada sobre o filme, diz que respeita quem faz adaptações, sobretudo no Brasil, porque é um país que não tem propriamente uma tradição nem muitos apoios no que toca ao cinema, e por isso dá liberdade a quem faz a adaptação, e claro que como autora gostaria de ver algumas explicações mais detalhadas. E a verdade é que há aqui muitas coisas no filme que... eu acho que se não tivesse lido o livro, há uma outra que eu não percebia. Mas nesse final, quando elas percebem que... Quando a Lorena percebe que a Ana Clara morreu, a reação dela é quase nula. Ela não entra em desespero, ela não chora, não grita. A Lia fica a chorar e agarrada ao cadáver, mas no filme é muito evidente que ela é prática, e ela nem sequer tenta reanimá-la no filme, portanto, elas vão logo maquilhá-lo, que é aquela preocupação de vamos deixá-la bonita num local bonito, e o filme acaba precisamente com a Lia, com a Ana Clara, desculpem, com, quase como se estivesse num banco de jardim. À primeira vista parece que adormeceu, está assim com a mão, com o queixo apoiado na mão, muito bonita, com a carteira, etc. E provavelmente demoraram muito tempo a perceber que não era só alguém que estava a dormir. E essa preocupação de deixá-la bonita até no final parece algo romântico, típico da Lorena, mas ao mesmo tempo aquela frieza. É a amiga quem ela, momentos antes, esteve a dar banho. Uma amiga que lhe chegou cheia de sujidade e que ela perfumou. E... Não sei, há aqui qualquer coisa nela que é muito estranha. E outra coisa que no filme se torna mais perceptível, que eu não sei se era essa a intenção da Lígia ou não, porque no livro não percebi isso. O filme começa com a cena dos irmãos, e com a espingarda, e a mãe desesperada, e ela acompanhar a mãe e os dois irmãos ao hospital, um na maca e o outro, pronto... triste, não é? Depois vem um médico que tentou salvá-lo, dar a notícia à mãe que não tinha conseguido, e esse médico é o MN, que ela, anos mais tarde, está apaixonada por ele, e ele é mais velho do que ela, isso realmente o livro também diz, portanto, isto é ainda mais louco, que é, esta morte do irmão não aconteceu, portanto, este médico não existiu, e ela estaria apaixonada por um médico que não existe, ou melhor, é ele existe provável. Enquanto pessoa até, mas não esteve naquela situação.
Mas todas elas, a Lia questiona várias vezes se ele de facto existe, porque a verdade é que nunca ninguém o viu, só mas, o que há é o discurso dela, não é?
No filme ele existe, mas ela vai ao hospital várias vezes e apanha sempre ele a sair, a encontrar a mulher, a encontrar os filhos, não são 5 filhos, são 3, pronto, tem ali umas pequenas nuances, mas ela há uma vez que até passa entre ele e a mulher, mesmo de propósito, quase como se fosse uma pessoa a interromper uma conversa entre duas pessoas na rua. Passa ali no meio e a mulher fica a olhar para ela de lado, como quem é esta? Quem é esta maluca? E ele também olha para ela e não dá propriamente sinais de a reconhecer. Por isso, eu acho que é mesmo uma fantasia da cabeça dela, com um ginecologista, com alguém que a examinou, mas depois tem atitudes muito lúcidas, e é isso que... É que alguma patologia que ela terá eventualmente, que é muito esquisita.
Pois, eu acho que sobretudo é isso. Há naquele momento muitos momentos e muitas opções que são dissonantes com aquilo que nos é dito e dado a conhecer anteriormente da personagem. E acho que a frieza com que ela reage é um indício disso mesmo. E que também no livro é comentada. Só há para aí um momento em que se diz, que se percebe pelos ombros que ela está a chorar em silêncio. O que nos leva até mais longe, que é pensar se... Ah, não pode ser, sim, porque ela não era viva. É verdade, porque eu já estava a querer levar isto. Será que foi ela que matou o irmão durante o sono? Mas ela não era viva, portanto, já estava a tentar aqui já pensar num caminho
sim,
mais
alternativo. Sim, porque se ela fosse mais velha, até poderia ter
levava-te sido a isso, caso. Não é? Porque podia ser ela a fantasiar e a ter morto o irmão por ciúmes, ou algum
quando
tipo
tu
de
vês
coisa.
essa situação no início do livro, tu sentes muita compaixão. Aquilo é uma família que um irmão matou o outro numa brincadeira por
Sim.
acidente, porque o pai se descuidou e tirou todas as balas, menos uma.
Uhum.
Isto parece muito,
Sim,
caso sem
sim,
FTV, muito improvável, mas possível. E
sim.
realmente ruína uma família e isso justificaria de alguma forma muitos comportamentos da mãe, que é outra alienada. Está ali
Sim.
sempre com cuidados de beleza, tem uma relação muito tóxica com o novo companheiro, que é o Mia, que casou com ela por interesse, não é? Pelo golpe do baú, digamos assim.
Que também é
Isto.
um homem ausente,
Sim,
curiosamente.
e que de alguma forma até maltrata, não é? Que é envergonha em muitos.
Aliás, curiosamente, o único homem que intervém. Não, há dois homens que intervêm diretamente no livro, são o motorista e é o Pedro, que é um dos companheiros da Lia, no grupo que ela tem de contestatários. São praticamente os únicos dois homens que, de forma direta. E pronto, e há o Max, não é? O Max
E há ali
acaba
uma
por também
cena da
estar.
Lorena também com alguém com quem ela se podia envolver, com quem
Ah,
ela podia perder
sim,
a
o
virgindade, que ali diz-lhe,
Fabrício,
vai lá,
não é o
tua vida.
Fabrício, ou o que é,
Sim,
sim.
não estejas a complicar isso, dá logo cabo dessa situação, não estejas aí eternamente à espera do médico.
É verdade, existe, é
É,
verdade.
mas esse moço é assim um bocado, já nem digo secundário, ele é mesmo terciário, é assim uma coisa que passa algo...
Mas é curioso como todas elas optam por homens ausentes em detrimento dos homens presentes.
Sim.
Porque todas elas têm uma
Querem o mais
opção
complicado.
viável e querem aquele que não está presente. É muito curioso. Existem ali.
Ai, filho. Aí a
Pronto.
lógica feminina, não é?
Pois, sim. É o.
Por
É
isso. Acho que
o FOMO.
a própria Lígia queria mostrar que as mulheres não são perfeitas, não é? E que
Não,
muitas vezes
não
fazem as
são.
escolhas erradas.
Até que ponto é que isto não é uma espécie de piscar de olho? Ao Dom Casmurro.
Eu até estava a ler o livro e pensar que isto tinha pequenas coisas da Lígia em cada uma das personagens.
É possível, mas a questão do Dom Casmurro e a Lígia fez depois uma adaptação para cinema do Dom
Sim, da
Casmurro, o
Capitu,
Beão,
não era?
da Capitu, e eu pus-me a pensar porque é um bocadinho o mesmo tipo de mecanismo, que é ela põe-nos perante um acontecimento muito duvidoso. Ela não nos dá ferramentas para resolver o problema. Ela diz: isto aconteceu, os dados são estes. Tire as conclusões que quiserem. Que é um bocado o que o Machado de Assis faz no Dom
E
Casmurro,
é
não
muito
é?
bem feito.
É porque é o chamado mindfuck. Esse em bom inglês.
Ela era muito inteligente. Ela em muitos aspectos fazia-me
Porque
lembrar
tu.
a Agostina.
Sim, porque tu não consegues. Há uma certa perfídia. Porque ela sabe que está a jogar contigo e ela claramente é como se ela te escrevesse isto, se risse e dissesse: ah, agora amanhece.
Pois, por isso é que eu gosto.
Há aqui uma certa
Quem me dera ter essa capacidade.
crueldade, porque ela sabe o que é que está a pôr e o que é que não está a pôr. E ela é muito inteligente, porque depois tu pensas: ok, o capítulo é narrado pela Lorena, mas a Lorena não é uma narradora confiável. Então nós estamos a conhecer acontecimentos pela boca da Lorena, mas ao mesmo tempo tu não és levado a antipatizar com a Lorena e
Pois não.
tens que estar a equacionar que ela matou a amiga, o que é uma coisa difícil para tal como a Lia. Nós no fundo somos um bocado o leitor identifica-se muito com a Lia neste processo, não é? porque nós próprios ficamos tipo, ai, não acredito que ela possa ter feito isso, será que ela fez? Mas ao mesmo tempo há sempre aquela coisinha cá atrás que diz, será? Será que ela fez isto? Será que foi ela? Será que ela nos está a enganar? Será que isto, no fundo, é um grande engodo e estamos aqui a assistir a uma grande manipulação do leitor? O que é que está aqui a acontecer? E eu acho que é muito interessante quando um livro consegue fazer isso de uma forma tão bem feita. E este final, eu acho que o livro... Nós já aqui falámos sobre a questão do fluxo de consciência, que, na minha opinião, já li fluxos de consciência que eu achei mais eficazes.
Também já li muitos improváveis, como crianças sobredotadas quando claramente têm déficits cognitivos e falam como se estivessem em três cursos superiores. Também já vi disso. Eu acho que ela aqui foi arrojada no sentido em que as misturou. Uhum. E foi uma forma, não sei se pensada na altura, provavelmente sim, mas uma forma muito inteligente de contornar a censura. Porque sim, muitas é das pessoas que trabalhavam neste tipo de serviço, não é? Digamos assim, com um eufemismo, não eram propriamente muito inteligentes.
Não.
E a teoria da Lígia é que terão desistido antes de chegar às partes realmente pouco abonatórias para o regime. Porque senão isto nunca passaria.
Porque tu pensas, é uma mulher... Era uma estudante de direito, o marido dela estava bem posicionado. Tu olhas para um livro que se chama As Meninas, e há aqui um jogo duplo muito interessante, porque a páginas tantas é referido, é a mãe da Lorena que refere o livro da Condessa de Segur, que é As Meninas Exemplares.
E há aqui outras referências, até quadros. Tens As Meninas, do Velázquez.
Do Velázquez.
As Meninas de Avignon, do Picasso.
Uhum. Mas pronto, esses já se enquadram mais no tipo de meninas que a Lígia fez, não é? Que já não são meninas exemplares, mas que são meninas que têm um pouco mais que se lhe diga, não é?
Sim, As Meninas de Avignon é claramente um quadro algo erótico, não é?
É, pronto. E mesmo As Meninas de Velázquez, elas têm um ar muito pouco convidativo.
Sim, tem ali umas certas mensagens subliminares que já li em tempos, agora não me recordo, mas sei que aquilo não é tão inocente quanto quer parecer. Por isso, sim, a Lígia pegou aqui numa série de questões que ajudaram a que o livro passasse, que transmitem mensagens para pessoas mais inteligentes, muitas vezes, e acho que lhe deve ter dado muito gozo fazer este livro.
Eu acredito que sim. E deve-lhe ter dado ainda mais gozo ela ter pensado no final, escrevi isto tudo e eles não censuraram o livro, quão estúpidos é que eles têm que ser para não ter censurado este livro em que uma das personagens é comunista, em que se fala da homossexualidade como
se
fala.
Em que há uma parte do livro em que há toda uma descrição da tortura.
Sim,
aquela parte de um botânico que descreve os choques elétricos que levou, uhum, aquilo que lhe enfiaram no rabo, etc, etc, nunca passaria.
Não.
Se tivesse nas primeiras páginas, ela teria problemas. Mas como estava mais para a frente, e o livro é muito confuso no início para leitores inexperientes, vá, e para malta que censura, mas que não tem lá muitos neurónios, pois aí realmente passou, não é? A Lígia era uma mulher muito interessante e acho que nós mulheres temos muito a agradecer, vá, a mulheres como a Lígia, foi um dos telos, a Agostina em Portugal e uma série de outras, a Sofia Melbrenner, e a própria Hilda Hilst, porque, uhum, elas deram um peito às balas, não é? Uhum. Elas, não sei se era o Trotsky que dizia que, não é, quem vai primeiro é que leva a quartilharia toda. E é muito o caso delas. E a própria Lígia é engraçada porque ela já quando foi estudar Direito, diziam que estudar era para homens e Direito era para homens. E ainda por cima agora quer ser escritora, que ser escritor também é uma coisa de homens. E ela deu a volta a tudo isso. Ela divorciou-se, ela teve uma segunda união. É curioso porque ela teve um filho com o primeiro marido, mas o filho acabou por trabalhar na área do segundo, estar mais ligado ao cinema, e fez até um documentário sobre ela. Ela tem uma vida muito interessante. E mesmo, ela viveu muitos anos, e mesmo houve uma entrevista que eu vi dela já, uma idadezita, não é? Muito, sempre muito lúcida, muito, muito empática, capaz de ver vários lados da mesma moeda, sabes? De ver a mesma questão de vários pontos de vista e não só do dela. E acho que isso também ajudou em livros como este. E nomeadamente a dar-nos este final confuso. Sim. Que é ver a mesma questão de vários ângulos e como é que eu vou escrever isto? De forma a que de todos eles a possibilidade se mantenha. E ela é mesmo muito inteligente. Confesso que é mesmo admirá-la.
Sim, sim, sem dúvida. E já mais que não seja, põe da questão da inteligência pela ousadia e por ser claramente uma mulher sem preconceitos e muito arejada. De referir que nós dois lemos este livro na edição da Presença, que é uma edição que já não está disponível, infelizmente.
Não, está esgotada.
Está esgotada, não sei se a Presença algum dia vai pensar reeditar, mas a boa notícia é que certamente encontrarão este livro nas bibliotecas e há edições belíssimas da Lígia Fagundes Teles na Livraria da Travessa. Se eles, mesmo que eles não as tenham lá disponíveis, encomendem, pode demorar um bocadinho.
Ai, aquela cor de rosa, acho que é da Companhia das Letras.
É, eu
há uma edição brasileira maravilhosa.
Eu tenho dessas edições, o livro dela que planeio ler a seguir, que é um livro de contos, e ela também considerada uma contista muito boa, o Antes do Baile Verde, que é também um livro muito, uma edição linda, 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 e que, pelo que eu me lembro, não foi nada de cara fora do normal, foi um preço normal, deve ter custado 15, 16, 17 euros, tendo em conta que é uma edição tão bonita, até acho que se justifica. E portanto, se tiverem muita vontade de ler Lígia Fagundes Teles, seja As Meninas, seja outros livros, podem certamente procurar na Livraria da Travessa, e se não tiverem lá, peçam para encomendar, esperem um mesinho ou dois, que o livro há de chegar e vai valer a pena.
Sim, 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 sem dúvida. E acho que até mesmo no site da Presença talvez consigam, ou das outras livrarias, talvez consigam o e-book.
Não, eu estive a ver e acho que já não está, não.
Já
não.
Nem o e-book?
Nem o e-book. Há um e-book de outro livro, mas deste eu não encontrei.
Pois, não sei, como tinha o livro. Este livro, o meu exemplar, também é uma história curiosa, porque foi uma amiga que me deu, era um exemplar dela. Ela tinha tentado lê-lo. E tinha achado aquilo muito confuso e pensou, eu não vou ler isto nunca, então a quem é que eu vou dar este livro? Pensou, vou dar à Silvéria porque é a única pessoa que eu conheço que é capaz de lê-lo. Mas isto já foi, sei
Há
lá,
muitos anos.
pai, há uns 7 anos, à vontade.
Olha, este livro veio parar à minha casa também há muitos anos, numa altura que, quando a Presença começou também a entrar nas redes sociais, fez há muitos anos um mega passatempo
Ah,
em
já sei,
que tu
também tem alguns assim. Tinhas que
tinhas
convidar
que te
pessoas.
inscrever, era, tinhas que te inscrever na newsletter e tinhas que os seguir no Facebook e depois tinhas de convidar pessoas e aquilo ias acumulando pontos e depois aqueles pontos convertiam-se em livros que tu podias escolher. E eu, nessa altura, escolhi este, escolhi alguns dos volumes do Manhattan Transfer, do João dos Passos, que é um livro muito interessante, muito pouco falado, que eu não li, mas que é muito icónico. É um açoriano, não sei se ele é açoriano ou se é descendente de açorianos, mas que foi para os Estados Unidos. E é um nome muito, muito importante na literatura americana e que nós, curiosamente, cá lemos muito pouco. E que, olha, quem sabe um dia, se não era uma boa leitura. É pena, é que eu acho que os livros já não se encontram, Silvéria.
Pois, este por acaso eu já o tinha. Olha, mas olha que o e-book das meninas está disponível,
aparece?
pelo menos na UC, está aqui disponível.
Ah, então se estiver na U, que eu vi no site da Presença,
Pois,
não.
eu também estava agora na. Exato, também está disponível no, na Bertrand, agora no site da Presença, que vou ver já agora. Porque, mas talvez ainda encontre noutros sítios, né? Lá está nas bibliotecas ou até em
Ah,
qualquer
sim,
lado.
ou podem pedir à Reli sempre, em último caso, aquela opção de procuro livros, ponham lá o nome do livro e da autora e aquilo vai disparar o pedido para as livrarias independentes. E se alguém o tiver por aí, e acredito que até haja. Eu acho que o único livro até hoje que ninguém me encontrou foi o do Claudel. porque de resto o relatório do Brodeck é o único que nunca
que
ninguém tem.
É uma pena. Eu já perguntei a mais que um grupo editorial se iam editá-lo ou reeditá-lo e a resposta foi não. E eu, como não? Enfim, tristeza, não é? Tristeza.
Mas olha,
portanto, reeditem as meninas.
Reeditem as meninas, e era até um desafio que deixávamos aqui para a presença. A presença que tem estado também a editar autoras mais conceituadas, agora foi buscar obras mais importantes da Toni Morrison.
Sim.
Porque não, se têm no seu catálogo estas obras, e eles publicaram no passado várias obras da Lígia Fagundes Telles, foram uns 4 ou 5, eu acho que para além deste e da Cirandra, eu não tenho a certeza se tem mais algum, porque eles tinham publicado As Horas Nuas e O Aquário. Eu acho que também tem. Eu acho que também tenho As Horas Nuas, mas não tenho a certeza. Ai, que eu vou já aqui ver. Isto é uma informação dramática.
Eu só tenho um pedido a fazer numa nova edição.
Ah, faça uma edição mais bonitinha.
Bias, como tu sabes que eu ia dizer,
façam.
Esta capa não é nada convidativa.
Não é.
Tanto quando deram o livro, fiquei.
Mas as outras, digo-te, esta dos livros da Lígia, editados pela Presença, eu acho que mesmo assim esta é a melhor capa, porque os outros, aquilo parece tanto literatura de cordel, qualquer um deles.
A do Aquário parece, realmente.
São tão parece todos, assim, mesmo a Ciranda de Pedra.
Uma mulher desesperada.
É. E é uma pena, mas eu acho que deixamos aqui este desafio à Presença, se nos tiverem a ouvir. Eu vou enviar este episódio à Presença.
Vamos enviarmos.
Porque acho que seria, de facto, é uma pena. Não percebo como é que em Portugal, neste momento, ninguém está a editar Lígia Fagundes Telles. E uma autora com esta relevância. É o segundo caso. A Raquel Queiroz, que também é um dos grandes nomes da literatura brasileira, não está editada em Portugal. Eu tenho um livro da Raquel Queiroz que comprei numa livraria brasileira que havia na Calçada do Combro, que eu nem me lembro como é que se chamava e se ela ainda existe hoje em dia, porque eu comprei ainda na altura da faculdade, que tinha algum tipo de ligação a uma associação qualquer brasileira, mas eu não faço a mais pequena ideia. Não tenho. Eu tenho da Lígia Fagundes Telles, tenho um conto que comprei num Alfa Revista, mas de uma edição brasileira, que se chama A Confissão de Leontina.
Ah, que belo nome.
Que me apareceu de uma vez, acho que até foi ao Senhor Teste que eu comprei. Que ele, uma altura ele vai metendo livros que chegam até ele, e eu vi este e diz, é lá, um livro de Lígia Fagundes Telles, quero. e comprei. Que pronto, é o meu critério nesses casos.
Mas este caso, livro realmente precisa ser reeditado com uma... Olha, uma edição bonita como a da Companhia das Letras no Brasil. Assim, uma coisa digna da Lígia se ela fosse viva em 2023. Porque ela era uma mulher modernaça. Ela não ia querer esta coisa assim tristonha, castanhada. Não.
É verdade. E agora que há um novo impulso de leitores de literatura brasileira, porque eu acredito que estes livros, e provavelmente por isso é que também desapareceram, não tenham vendido por aí além.
Pois, e é por isso talvez que também não sejam reeditados, não é?
Pronto, mas hoje em dia há um interesse renovado e crescente por literatura brasileira, e de facto ter uma autora deste calibre no catálogo, a menos que, entretanto, haja outras pessoas, outras editoras que já tenham adquirido direitos, acho que seria um belíssimo investimento. E, portanto, Presença, fica aqui a sugestão. O resto,
mandem mensagens à Presença.
A dizer, queremos, queremos que reeditem a Lígia. Deem-nos meninas que nós queremos.
Ai, isto sou muito estranho, filhos.
Mas Presença, mete as meninas na banca.
Pronto. Nós aparvalhamos, é sinal que este episódio...
Está a chegar ao fim, não é?
É. Loucura de sábado à noite, gravarmos isto num sábado. Sabes que fiz aquela minha sondagem no Instagram.
Ah, o que é que as pessoas achavam na tua? Eu também fiz.
Depois a coisa ficou mais equilibrada, mas inicialmente estavam, mas assim, uma diferença considerável. Achavam que eu ia detestar e que tu ias adorar. Agora está igual. Mas no início eu pensei, como assim acham que eu vou odiar o livro? Vocês acham que eu sou uma pessoa difícil de agradar? Acham bem. Essa parte achavam bem. Agora estavam errados quando achavam que eu ia odiar o livro, porque isso não aconteceu.
Por acaso, para mim, a maior parte das pessoas também votaram ou que tu odiavas e eu adorava, ou que ambos odiávamos.
E o verdito final
não acertaram.
É... Adoraram ter-me muito
sim,
forte.
Muito forte, mas gostámos ambos.
Não é um livro da vida, filhos,
não,
isso há
é um
poucos,
quatro
não é?
Estrelas. É um quatro
mas
estrelas
é um livro que estou feliz por ter lido, embora não tenha sido, assim, não foi um processo penoso, já li livros que considerei mais difíceis, ou que já estava farta deles, e este, pronto, não sei a esse ponto. Claro que queria ler outras coisas, e era um livro que me exigia mais atenção e que me deixava cansada mais depressa, mas fiquei feliz por ter terminado, porque acho que ele tem várias coisas muito bem feitas, que naquela época roçou o genial. Claro que eu estou a lê-lo agora, não é? 50 anos depois e em Portugal. Claro que nós também conhecemos uma ditadura militar, não na primeira pessoa, mas porque mais ou menos no mesmo período Portugal também passava por uma e por todo um período de censura, e por isso acho que ter feito este livro foi muito corajoso, e eu aprecio mulheres que têm esta coragem e que têm esta inteligência, não por serem mulheres, por serem pessoas, não é? Mas que já que levam tantas vezes com o rótulo, ah, a mulher é isto, a mulher é aquilo, elas já é, então toma lá que é para aprenderes. E fiquei muito feliz por ter terminado este livro, e por ter tido esta experiência. Por isso, obrigada por teres insistido, porque foste tu que tiveste a ideia de gravarmos este episódio.
Vês? Às vezes vale a pena a pessoa forçar-se.
Pessoa... Mas eu reconheço aqui publicamente que isto é o mérito é teu.
Muito obrigado, Silvéria. Muito obrigado. Fico sensibilizado. Eu próprio cheguei para ali alguns a meio do livro e pensei, ai minha Nossa Senhora de Fátima, o que é que
houve um capítulo
fazendo?
Da Ana Clara ali no meio que eu li e não percebia nada. Eu, mas o que é que ela está a falar? E voltava atrás. E eu, ai, vou aceitar que não vou perceber. Vou aceitar que ela está a ler.
Eu acho que isso às vezes faz parte de uma leitura saudável de um livro. Aceitarmos que há coisas que não vamos perceber. Acho que aquela ideia do temos que entender tudo e ter multiperspectivas e perceber tudo o que o autor quer dizer, para já nunca vai acontecer, porque nós não somos dotados de clarividência e não sabemos com que intenções é que o escritor está a escrever ou não. E se calhar nós até pensamos muitas vezes que percebemos coisas e não percebemos.
A Clarice disse uma vez uma coisa parecida à Lígia. Eu contava em conferências e afins, e ela, ai, eles têm para aqui muitas teorias sobre o que nós dissemos, o que queríamos dizer, eu não tenho pachorra.
Eu acho maravilhoso que as pessoas tenham perspectivas, porque isso mostra que...
Sim, nós acabamos de as ter, não é?
Sim, eu acho que mostra que as pessoas pensam, refletem e é um bom exercício. Agora, acho que não nos devemos prender a essa coisa do, ai, eu tenho que perceber tudo. Acho que temos que perceber alguma coisa. Também me faz um bocado de confusão. E, por acaso, a respeito da Clarice Lispector, lembro-me de tempos haver uma conversa num grupo que era, havia pessoas que diziam que adoravam a Clarice, e depois outra pessoa tinha lido um livro da Clarice e não tinha percebido nada. E as outras pessoas diziam, ah, eu também não percebi grande coisa. E a pessoa que não tinha percebido nada dizia, então, mas como é que podes dizer que adoras uma escritora que não percebeste nada do que ela escreveu? E pronto,
claro,
eu acho que
é
existe, eu acho que existe um nível mínimo, vá. É a teoria das pedras, não é? Do Ribeiro e das Pedras, que é as pedras também, não precisa de ser uma estrada de pedras, mas as pedras têm que permitir que tu pules entre elas e consigas fazer o caminho, não é? Se tens uma pedra aqui e tens a outra daqui 5 km, se calhar a coisa não vai correr bem, não é? Vais-te afundar.
Ah, estava aqui a ver, que eu li um livro da Clarice já há uns anos, valendo.
Eu nunca li
para ler isso. E sim, não percebi nada na altura, mas não percebi naquela altura. Hoje, anos depois, muitos livros depois e muitos livros que lá está, que me desafiaram, talvez eu já percebesse melhor. Eram de contos, acho eu. Mas eu, entretanto, comprei um dos mais conhecidos, que é A Paixão
Segundo
VH.
E se nós tentássemos ler os dois desse livro, Silvia? Não agora, calma, lá mais para a frente.
Sim.
Eu acho que era um desafio interessante, porque é um livro que eu quero ler e eu acho que é um daqueles livros que eu preciso de uma coisa destas que me obriga a pegar nele, porque eu tenho muitas dúvidas que vá gostar dele.
Eu li um que dizem que tem pontos de contacto com este, que é Paixão segundo Constança H, que é da Maria Teresa Horta.
Da Maria Teresa Horta, sim.
Que também não é propriamente um livro fácil, não é umas meninas, quer dizer, fácil ou difícil na minha perspectiva, não é? Claro que isto é muito relativo, mas não é tão difícil como as meninas, mas também não é um livro para ler numa tarde. Pá.
O Ricardo leu o Ema e disse que grande viajante na maionese.
Acho que um bocado. E eu acho que a Paixão Segundo chega a capaz de ser igual.
Eu acho que sim. Eu sei o conceito base da história, mas depois não sei como é que aquilo é apresentado.
Há uma série de livros que eu quero ler, mas tenho medo. Outro é Campânula de Vidro.
Ai, não, acho que não tens razão para ter medo.
Não.
Esse não tens mesmo, Silvério.
Um dia vou fazer um projecto.
Ai, acho
qual era estas mulheres da porra toda.
Eu acho que devias ler. Eu gosto muito de Sylvia Plath. Li esse, li um conto também. Não é nada de difícil de ler nem de assustador. Nada, nada mesmo. Acho que tu vais gostar.
Com certeza que tenho aqui meia dúzia de autoras, assim, todas pedece.
Não, mas fica aqui a promessa. Não quando... Não Sim. vamos comprometer com uma data.
Mas vocês já viram que eu cumpro promessas, mesmo mas quando vamos, não está a acontecer.
Vamos pensar, quem sabe no segundo semestre, algures, vamos refletir-se, quem sabe para o ano, vamos deixar aqui a Paixão Segundo GH como uma possibilidade de leitura conjunta, assim, no mês da vida.
Queres-te rir, também estás gotado. Nós estamos a ficar, nós vamos criar todo um movimento que é de reeditem o autor X, o livro Y. Vamos fazer toda aqui uma.
Vamos passar. Vão às bibliotecas, nas bibliotecas há para o pontapé, de certeza.
Sim, e algumas podem ainda não ter, não é? Porque há bibliotecas que só adquiriram, tiveram realmente uma política.
Ai, mas esse já saiu há tanto tempo, Silvéria.
Sim, este é, eu diria que é quase obrigatório numa biblioteca.
Se uma biblioteca não o tem, também não vai ser.
Na Relógio d'Água. No Relógio d'Água não dá como esgotado, portanto, a partir de deve...
Eu acho que não deve estar esgotado. A UQ tem essa coisa, vou dar este aviso a quem quiser livros da Relógio d'Água e vá à UQ e diga está esgotado.
É melhor eles ao site, sim.
Vão ao site da Relógio d'Água porque existe ali alguma questão de distribuição. Eu dá uns anos para cá que reparo que os livros da Relógio d'Água estão pouco tempo disponíveis na UQ. Eu não sei se eles mandam um conjunto de exemplares limitados, não sei se a UQ não pede reposição, não faço ideia o que é que acontece. Mas a verdade é que os livros não estão esgotados e aparecem como esgotados na UQ. Portanto, é sempre uma boa política irem à página do Relógio d'Água ver se de facto o livro está lá ou não.
E vou dar aqui outra dica, fica para quem ouvir primeiro, mas há alguns exemplares usados das meninas no marketplace da FNAC. A preços Pronto. Simpáticos. Ainda não vi nos sites de livros usados.
Mas... Também havia no marketplace da UQ, pelo menos um.
Por isso, pronto, é uma questão de verem outras possibilidades. Ainda não vi nas bibliotecas aqui da minha zona.
Meus amigos,
mas quase que aposto que existe, porque estas bibliotecas são decentes.
Se quiserem ter a certeza que vão conseguir encontrá-lo em algum sítio.
E a questão é, o livro é desafiante, mas não é muito grande. Por isso eu acho que é um desafio...
Sim, mais calculado, não é?
Calculado tipo e que depois podem partir daqui para uns calhamaços assim igualmente desafiantes, mas que já são mais longos. E acho que pronto, principalmente para quem gosta da literatura brasileira, e eu gosto muito de autoras minhas contemporâneas, mas acho que há autoras também que são obrigatórias. A Clarice é uma delas, a Lígia é outra, a Hilda, a Nélia da Pinhão. Toma que ainda não li,
é a minha falha, para além da Clarice, é a Nelly da Pinhon, e eu tenho...
E eu não tenho nada, por acaso.
Eu tenho a República dos Sonhos, que comprei edição... Olha, é uma boa dica para a Feira do Livro, porque há livros da Nelly da Pinhon editados... Ai, gostei, Nelly da Pinhon, editados pela Temas e Debates,
uhum.
E que costumam estar em hora H na Porta Editora.
Olha, portanto, será que este ano vão estar?
Espero bem que sim, foi lá que eu o comprei e paguei muito pouco por ele e fiquei muito feliz, disse, sinto-me tão bem, estou tão feliz. Olha, dizer que há exemplares das meninas no Trade Stories, não muito barato por acaso, está aqui, eu estou a ver um a 9€, não sei se haverá mais, mas há pelo menos um a 9€.
Sabem que longe vão os tempos em que uma pessoa, quando eu ia comprar livros usados...
Ah, e há um a 5€.
Mas, se calhar, é o mesmo que eu vi na FNAC, não sei. Mas pronto, portanto, pois já é à procura.
Meus amigos, só se não quiserem é que não compram, ou que não encontram, ou que não leem. Portanto, por aqui ficamos. Dizer que no próximo mês eu vou voltar com a Teresa. A Teresa vai voltar ao nosso podcast. Depois temos lido o ano passado a Teresa Pica Shelf.
Sei que já traz a Guilherme.
A Teresa Gai, também era bom, gostava de ter aqui a Teresa Guilherme um dia, que é uma pessoa que eu acho alguma piada. Depois de eu a Teresa termos lido o ano passado Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, este ano vamos ler um livro que ela por acaso tinha falado nesse episódio e que depois se soube que, que ia ser editado em Portugal, que é a Trilogia de Copenhaga.
Uhum.
E portanto, desde que eu soube que esse livro ia sair, que disse: Teresa, eu quero muito voltar a fazer um episódio contigo e acho que este é o livro indicado para nós lermos, porque fiquei com muita curiosidade. A Teresa, para mim, tem um toque de Midas. Não há livro que a Teresa recomenda ou que goste uhum. muito que eu depois não leia e não diga: a Teresa tinha razão. Portanto, a Teresa é uma das minhas influencers da eleição. Portanto, vamos falar no próximo mês sobre a Trilogia de Copenhaga de Tove Ditlevsen. Ditlevsen?
Não sei.
Ditlevsen. Ditlevsen. Pronto, vamos ler a Trilogia de Copenhaga desta senhora. Pronto.
Portanto, ele reúne infância, juventude e relações tóxicas. Os três livros fundamentais do autor.
Porque tem umas. É uma espécie de. É uma trilogia, tal como o nome indica, agora é dizer uma espécie de trilogia. Se calhar o título revela alguma coisa, não é? Sobre o livro. Se calhar aquele trilogia não está lá por acaso. E, portanto, é um livro que foi editado recentemente pela Dom Quixote. E, portanto, vamos ver como é que isto corre. Mas eu acho que, sendo recomendação da Teresa, seria muito estranho eu ir ler isto e não adorar, portanto. Mas vamos ver, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Mas acho que vais encontrar, pelo menos, algumas coisas interessantes. Certamente. Assim como encontramos neste livro da Lígia, que assim, em jeito de resumo, salientar que, pronto, não é que eu acho que seja um livro que vai despertar propriamente aí muitos sentimentos nos leitores, não é o mais, mais complexo desse ponto de vista que eu já encontrei, mas tem aqui temas que podem ser aqui alguns gatilhos para algumas pessoas, como abuso, nomeadamente sexual, e pronto, nós até nem falamos muito disso, mas a questão, a Ana Clara nota-se que há ali algumas questões com o dentista, na sua uhum. infância, na sua juventude, e tem outros temas, a emancipação sexual feminina, inclusive, pronto, embora esse não seja, obviamente, controverso, a própria Lorena também, não tocamos nesse assunto, mas ela fala várias vezes masturbação, pronto, e mais a questão do consumo de drogas que já falámos e de álcool por parte da Ana Clara e do Max, tudo isso
agora
temas que são sensíveis.
Metendo masturbação no meio disso, parece que masturbação é o tema. Eu estava
a pensar assim, olha, coisas que nós não referimos, e depois pensei, o que é que tem a ver umas coisas com as outras?
O que é que tem a ver masturbação com? É droga, masturbação.
sou muito... muito religiosa, não sei, muito... há religiões em que essas pessoas podem evitar livros com isso, sei lá.
Ai, se uma pessoa dessas, então é melhor não ler Lígia. Vá à sua vida, que se calhar é melhor não se meter nisto.
E é tudo leva com sexo lá.
Mas
pelo meio.
Mas dizer, nós os dois havemos de voltar, vamos voltar para outros episódios, mas havemos de voltar a fazer uma leitura conjunta em julho. Mas que ainda não vamos dizer o que é e depois logo se vê.
E que espero que seja menos, pronto.
Ah, vai ser certamente, Silvéria. Mas, curiosamente, vai ser do mundo brasileiro também.
Sabes que eu gosto sempre disso, por isso. Totalmente alinhada.
Portanto, fica aqui este pequeno teaser. O que é que será que eu e a Silvéria vamos ler em julho de autores brasileiros? Que será?
Duvido que consigam adivinhar, mas...
Duvido, também duvido. Era preciso que fossem, que fossem clarividentes. Mas cá estaremos em julho para fazer outra leitura conjunta. E pronto, e aqui ficamos. Boas leituras.
Deus.